Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia a todos. Está tudo bem por aqui? Amém? Como é bom nós podermos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? É um privilégio nós podermos estar na sua presença e como um só podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Conseguiram sobreviver ao ventinho desta noite? Sim, toda a gente? Quem estava cá em 2018, isto é, como diz o outro, é peanuts. Isto era o grande treinador de futebol, não era o... Esta noite não se compara, não é? Não se compara ao Leslie, que nós acordando, é que foi de sábado, também foi de sábado para domingo, não foi? Que isto aqui parecia que estávamos sei lá onde, não é? Mas graças a Deus, amém? Graças a Deus por tudo. Aleluia. Estão prontos para me escutar durante um bocadinho? Como o Wellington disse, o pastor Mário e a pastora Carla estão a ministrar no CCVA de Évora e certamente estão a ser bênção lá. Amém? E olhem, ele deixou-me cá para trazer a palavra de Deus e pronto, vai ter que ser, está bem? Os irmãos vão ter que fazer um esforçozinho para me escutar durante um bocadinho. Eu vou tentar não demorar muito tempo, está bem? Se começar a pensar no almoço ou começar a pensar noutra coisa, pelo menos ponha assim uma cara de quem está a ouvir, está bem? E que é para eu me sentir animado e continuar até ao fim, está bem? Não, eu sei que não, eu estou a brincar, está bem? Nesta manhã eu gostava de basear a nossa meditação sobre uma palavra que nós encontramos em Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E sobre uma frase que nós encontramos lá que diz: preparai o caminho do Senhor. Diga comigo, preparai o caminho do Senhor. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Preparai o caminho do Senhor. Então vamos começar e vamos ler a partir do versículo 1 de Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Nesta passagem aqui, Marcos, ele faz uma referência aos profetas do Velho Testamento, já vamos falar um pouquinho mais à frente, para enquadrar a vinda de João Batista, sendo ele aquele que é a voz que clama no deserto e que ele traz uma mensagem. E esta mensagem é: preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, ele foi levantado para anunciar ao povo: malta, preparem-se, acordem, porque o Senhor está a chegar. O Messias está a chegar. Amém? E João Batista, ele é como que é uma personagem da palavra de Deus que para mim é um pouco difícil de ler, não é? É uma pessoa um bocadinho difícil de ler. É uma personagem misteriosa cuja vida, cujas mesmo atitudes desafiam a nossa compreensão. Ele vivia no deserto, vivia à parte, vestia-se de uma maneira muito estranha, não é? E tinha uma mensagem muito clara. Mas sabe, João Batista, ele não encaixa naquelas categorias, naqueles rótulos com que nós normalmente tentamos definir uma pessoa. E por isso, tantas vezes, pode ser tão difícil compreendê-lo. Ele era uma pessoa, como nós costumamos dizer, fora da caixa, certo? E tantas vezes a vida de João Batista apresenta-se como que como um conjunto de aparentes contradições, não é? Nós sabemos que João Batista, ele é relatado, ele aparece no Novo Testamento, certo? Mas ele é considerado pelos teólogos o último profeta da onda? Do Antigo Testamento, certo? Ele era parente de Jesus, mas não há nenhum registro de uma relação próxima entre ambos. Jesus descreveu como o maior dos profetas, diz lá em Mateus 1, 11:1. Contudo, João, nós não vemos evidência de nenhum milagre que ele tenha realizado, nem de nenhuma profecia específica que tenha sido atribuída a si. Nós vemos que Jesus, ele foi, desculpem, que João Batista, ele foi o precursor de Cristo. Mas mesmo depois de ele anunciar Jesus, não é? Ele continuou o seu ministério, certo? Mesmo de Jesus iniciar a sua pregação. Ele afirmou, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas ainda assim, continuou a batizar e continuou a reunir discípulos, certo? Proclamou a identidade messiânica de Jesus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Mas todos nós nos lembramos que pouco antes de ele morrer, o que é que ele fez? Ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, olha, tu és aquele que era para vir, ou será que devemos esperar outro? Foi ou não foi? Assim, a vida de João Batista, ela revela-se marcada por alguns paradoxos que desafiam a nossa compreensão. A própria forma como ele morreu. Olha, os irmãos, desculpem, será possível colocar só uma nadinha mais alta? Que hoje estou sem voz e como nós não temos aqui munição... Ok, pronto, está um bocadinho melhor. Obrigado. Estava eu a dizer mesmo na maneira como ele morreu. Ok, está perfeito assim, não é? Ele morreu de uma forma abrupta, brutal, às mãos de uma mulher vingativa que se queria vingar, conhecemos a história, não é? Mandou a sua filha Salomé dançar lá à frente de Herodes, não é? E depois Herodes, né, teve que lhe conceder um desejo, e o que é que ela pediu? A cabeça de João Batista, não é? O maior profeta, não é? Segundo Jesus, Jesus, o maior profeta. E vemos que ele termina a sua vida de uma forma abrupta, de uma forma quase trivial, parece que não tem explicação. E sabe, de alguma forma, a vida de João Batista desafia a percepção que muitos têm acerca daquilo que significa ser chamado por Deus, acerca daquilo que significa seguir Jesus. Há quem pense que uma vida de serviço tem que ser inevitavelmente, de alguma maneira, ser recompensada. Contudo, o testemunho de João contradiz essa expectativa. Muitas vezes alimentamos a ideia ou esta expectativa de que se fizermos tudo certinho, tudo direitinho, se agirmos corretamente, aí iremos alcançar o resultado desejado. Se seguirmos Jesus com fidelidade, então ele tem a obrigação de nos recompensar, cumprindo todos os meus desejos, todos os meus sonhos, todas as minhas ambições. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Mas sabe, Deus está sempre a mover-se. Deus está-se a mover. E Ele pode ir numa direção oposta àquela do que nós estávamos à espera. Certo? Porque Deus move-se de acordo com o seu plano. Amém? Não de acordo com o meu plano. E desculpa lá, não é de acordo com o teu plano também. É de acordo com o seu plano. Com a sua vontade. Com o seu propósito. Aleluia! Então, se entregarmos a nossa vida pensando que teríamos uma vida livre de tentação, se entregamos a nossa vida pensando que teríamos uma vida livre de testes, livre de provações, livre de desentendimentos, livre de guerra espiritual, livre de opressão do mundo, livre de perseguição religiosa, então, meus irmãos, nós estamos a perder a essência do Evangelho. Amém? Posso continuar? De certeza? Meu irmão, Deus deseja operar coisas boas na tua vida. Diz à pessoa que está ao pé de ti, Deus tem coisas boas para ti. Aleluia! Mas sabe, nós iremos sempre passar por tempos de dificuldade. E diga comigo, não tem problema nenhum. Bem, diga à pessoa que está ao pé de ti, não tem problema nenhum. Mas irmãos, não seremos os primeiros, nem seremos os últimos a passar por tempos de deserto na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Amém? Então, meu irmão, o que é que nós temos que fazer? Simples, meu irmão, continua a caminhar. Amém? Continua a caminhar, continua a acreditar, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que a vida trouxe até ti, guarda a fé. Amém? Continua a caminhar, continua a confiar em Deus, permanece em fé, num Deus que sabe todas as coisas. Amém? Então João, ele foi o precursor do mover de Deus que estava prestes a manifestar-se através do ministério de Jesus. E todos nós sabemos que por onde Jesus passava, nada ficava igual. Amém? Por onde Jesus passava, vida acontecia. Aleluia! Onde Jesus está, há vida. Amém? Onde Jesus está, há vida, há bênção, há esperança, há uma nova canção, há libertação. Aleluia! Aleluia! Por onde Jesus passava, tornava-se visível a extraordinária generosidade do nosso Deus. Aquilo que estava quebrado era restaurado. Os enfermos eram curados. Aleluia! A água é transformada em vinho. Pão é multiplicado. Por onde Jesus passava, a generosidade e o amor de Deus, eles eram demonstrados naquela região. Aleluia! E os irmãos sabem que quando a igreja nasce, ela nasce dentro deste espírito de conquista. Quando os apóstolos, eles vão até aos confins da terra pregar o evangelho, eles vão debaixo desta unção do mover do Espírito de Deus, da demonstração da graça de Deus, da bondade do nosso Deus. Aleluia! E Ele nos convida a abraçar os mistérios. Desculpem, João Batista, ele foi o precursor deste mover de Deus através de Jesus Cristo. Amém? E João Batista, ele é um exemplo de uma entrega total ao propósito de Deus, uma rendição total ao propósito de Deus. Ele vivia com esta coragem, vivia com coragem, com foco, valorizando a sua missão divina acima do conforto, acima da opinião das outras pessoas. Ele nos convida a abraçar os mistérios da caminhada cristã, da vida cristã, os mistérios da fé, com confiança, com humildade, buscando a glória de Deus e vivendo segundo os seus desígnios. Amém? Então, tendo em conta tudo isto, todas estas aparentes contradições da sua vida, nós perguntamos-nos por que foi afinal indispensável o ministério de João Batista? E é aqui que eu queria chegar nesta manhã, está bem? De que forma é que isto se aplica às nossas vidas? Estão comigo? Amém. João, ele foi um precursor. Diga lá comigo, precursor. E um precursor, ele tem um papel importante e essencial nos planos de Deus. São pessoas que preparam o caminho do Senhor. Um precursor é uma pessoa, é alguém que prepara o caminho do Senhor. E, meus irmãos, Deus deseja que o seu povo esteja sempre preparado. Amém? Diga comigo, preparado. Antes de Deus agir, Deus procura um povo preparado. Não é? Eu lembro-me quando estive na tropa, nós também tínhamos de estar sempre em prontidão. Eu estive na tropa, ok? Agora é que já ninguém vai à tropa, não é? E havia aquele equipamento de combate que era o M, não sei, já não me lembro, M qualquer coisa. Não é que aquilo tinha a mochila, tinha dentro da mochila, tinha lá uma série de coisas. E tínhamos de estar sempre prontos. E eu lembro-me, durante a recruta, lá vinha à noite toda a gente a dormir, não é? E eu lembro várias vezes. Lá eles, pá, 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 dá, tínhamos que ir todos a correr, colocar a mochila, colocar o capacete e buscar a espingarda e não sei o quê. Todos lá na formação. Agora vão todos para a cama outra vez. Lá íamos nós. E sabe, Deus quer um povo que esteja sempre preparado, antes do seu agir, antes do seu mover, amém? Antes de Deus nos levar para outro lugar, para outra dimensão, para outro nível, Deus deseja ver um povo que está preparado. Precisamos estar preparados para o mover de Deus, amém? Porque senão Deus vai se mover e nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. Não vamos, Deus vai estar a mover e nós não vamos ver que é Deus que se está a mover. Aleluia. Então um precursor é esta pessoa que prepara o caminho do Senhor. E sabe, alguém tem que alertar o povo para se preparar. Alguém tem que anunciar que algo novo vai começar. Alguém tem que nos alertar para nós estarmos preparados. Alguém nos tem que lembrar que Deus está a se mover, que Deus está a se mover e a levar-nos para outra direção. Aleluia! Alguém tem que se levantar e dizer: meu irmão, o teu trabalho não é em vão. Continua firme na fé. Aleluia! Alguém tem que se levantar e dizer: olha, o teu tempo de espera não é em vão. A tua fidelidade, ela não está esquecida. Deus está a preparar-te para aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Alguém tem que se levantar e dizer: olha, Deus está a trabalhar em teu favor. Aleluia! Alguém tem que dizer: permanece forte, permanece firme. Há um tempo para tudo. Aleluia! Alguém tem que se levantar e dizer: guarda a fé, permanece firme, caminha cheio de fé, há uma nova estação adiante de ti, não desistas, porque se permaneceres preparado, no momento certo, na hora certa, tu estarás pronto para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Então João apresenta-se para declarar: preparem-se. Preparem-se, Deus está a se mover. Preparem-se. Diga à pessoa que está ao pé de ti: prepara-te. Aleluia. Depois de 400 anos de silêncio, João Batista quebra o silêncio profético e declara: Deus está a mover-se novamente. Aleluia. Há 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas, meus irmãos, para tudo há um tempo certo. Para tudo há um tempo determinado. Pode não ser o tempo que nós achamos, não é? Quando nós não estamos, não é? Quando estamos aflitos, não é? Quando a coisa precisamos precisamos de ajuda urgente, não é? Mas sabe, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Amém? Não é igual ao nosso tempo. Lá em Gálatas 4, no versículo 4 e versículo 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Noutra tradução diz: mas quando chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu Filho. Amém? Aqueles 400 anos de silêncio não quer dizer que Deus não estivesse a operar, que Deus não estivesse a trabalhar, porque Deus está sempre a trabalhar. Deus está sempre a operar. Amém? Mas estavam a ser preparadas as condições para que no momento certo, no tempo certo, Jesus viesse. Amém? Aleluia. No tempo determinado, Deus enviou o seu Filho, no momento certo. E da mesma forma, meus irmãos, há um tempo certo em que Deus se irá mover na tua vida. Há um tempo certo para receberes o teu milagre. Há um tempo certo para a tua libertação. Há um momento certo para a tua promoção. O tempo certo para o propósito de Deus ser manifestado na tua vida. Aleluia! O tempo certo, a hora certa, não é quando nós achamos que deve ser, mas é quando Deus sabe. É na hora de Deus, é no momento de Deus, é de acordo com o plano de Deus. Aleluia! No Salmo 102, 13 diz: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus, Ele é sempre um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, de compaixão. O nosso Deus deseja demonstrar o seu favor nas nossas vidas. Concordas comigo? Amém? Mas, meu irmão, há um tempo certo. Há um tempo determinado nas nossas vidas para Deus intervir. E nós precisamos estar preparados. Amém? Sabe, e nós nem sempre entendemos quando será esse tempo. Por essa razão, João mostra-nos a importância de confiarmos em Deus, mesmo quando não estamos a ver Deus operar. E eu sei que hoje em dia isto não é fácil, não é? Nós abrimos uma página na internet, no computador, e se aquela página durar mais de 15 milissegundos a abrir, já ficamos todos estressados, não é? Se a página não abre logo a seguir, se abrimos o nosso telemóvel e aquilo não funciona, não é? Ficamos logo todos estressados. Tem que ser logo. É ou não é? É mesmo, é? Não é? Nós vivemos, né? Hoje em dia temos acesso a tudo, não é? Temos acesso antigamente, né? Eu para ver uma série, não é? Tinha que esperar, que ele só dava uma vez por semana. Tínhamos que esperar pela outra semana até vermos o outro episódio. Alguém se faz isso hoje? Hoje vem os, não é? Vem o, como é que se diz? Vê-se os episódios todos num dia, não é? É a noite toda e vê-se a série toda, não é? Que é esperar uma semana para ver o episódio seguinte? Nem pensar nisso, não é? Nem pensar nisso, não é? Pedimos, não é? Temos acesso a tudo, queremos podemos comer do melhor restaurante aqui que nós sabemos que é bom, mandamos vir. Não é? Mandamos vir e entregam à nossa casa e pronto, e temos acesso a isso tudo. E se o estafeta demora um bocadinho, anda lá meio perdido, já ficamos todos danados, não é? Porque não pode ser, tem que ser a horas, não é? Pois, pode ficar frio, é isso, só fica logo incomodado, não é? E a rapaziada hoje em dia tem que ser logo, não pode ser, se querem uma coisa não podem esperar, não é? Tem que ser logo. E quando falamos de um Deus que nos faz esperar de forma paciente, de forma persistente, perseverante, muitas vezes temos dificuldade em encaixar Deus neste contexto. Amém? Mas deixa de dizer nesta manhã, nós precisamos de precursores para nos lembrarem que devemos permanecer prontos. Amém? Que devemos permanecer preparados para aquilo que Deus prometeu fazer. Amém? Então quem são estes precursores? No dicionário, um precursor é alguém que vai adiante, é alguém que anuncia com antecipação. Nos tempos antigos, quando um rei ia fazer uma visita de Estado a outra cidade, alguém tinha que ir à frente para preparar o caminho, certo? Alguém tinha que ir à frente para preparar o caminho, alguém tinha que preparar o lugar para receber o rei. Ele tinha que se assegurar que a visita do rei teria que ser algo memorável e o rei teria que ser tratado com toda a honra, certo? Então um precursor ia antes do rei, ligava o GPS lá da altura, não é? Ia ver a estrada, e as estradas não é como agora, ou as autoestradas, não é? Também não, não é? Ele ia ver e tinha que certificar que o rei ia ter uma viagem tranquila, não é? Tinha que se ver, olha, se eu for por aqui, vou encontrar aqui esta montanha, se calhar é melhor ir para o outro lado. E até se fosse preciso, lá levava os seus homens para construir uma ponte ou arranjar lá uma maneira qualquer do rei não se cansar muito, não é? Porque o rei tem que ser bem tratado, certo? Ele tinha que ir à frente, tinha que fazer, tratar de todos os preparativos para a festa, certificava-se que havia os mantimentos, os alimentos suficientes para quando o rei chegar, tinha que preparar bem a lista dos convidados para que as pessoas certas estivessem na sala, para as festas, para os festivais, assegurava-se de que a segurança estava bem tratada, bem preparada, para que a vida do rei não fosse ameaçada e um precursor tinha uma vida bem atarefada, não é? E se alguma coisa corresse mal, pronto. E as coisas caíam em cima dele, não é? Mas sabe, neste caso nós não estamos a falar de um rei qualquer. Aleluia! Aleluia! Marcos, ele quer que saibamos que este precursor está a preparar o caminho para o Messias, para o Yahvé, para o Deus, o Criador dos céus e da terra, para o Deus dos céus, para o verdadeiro Rei dos Reis. Aleluia! E para preparar a chegada do Rei dos Reis, João assume este papel de precursor. E ele tem muito trabalho pela frente. Agora, o que significa então preparar o caminho do Senhor? E este é o momento em que nós precisamos estar com muita atenção. Pode ser? Porque isto aplica-se a cada um de nós. Pode ser? O que significa preparar o caminho do Senhor? Eu vou beber água, que é para... Significa prepararmos um ambiente que seja favorável para Deus entrar. Significa prepararmos um lugar que seja favorável para Deus habitar. Aleluia! Prepararmos um lugar onde o rei se sinta em casa. Onde um rei se sinta em paz. Um lugar onde ele é glorificado. Um lugar onde ele é bem-vindo. E eu creio que a missão de cada um de nós é criar este lugar de habitação para o Rei da Glória. Preparando e voltando a preparar diariamente nos nossos corações um lugar digno de receber o Rei da Glória. Aleluia! Preparando um ambiente propício à presença de Deus. Preparando para receber a presença de Deus, para Deus poder fazer a sua obra, para que Deus seja glorificado. Aleluia! E a nossa missão, o nosso alvo é, devemos passar os nossos dias preparando os nossos corações, para que os nossos corações sejam lugares onde Deus é entronizado, sejam lugares onde Deus é exaltado, sejam lugares onde o centro do nosso amor é o nosso Deus, onde o centro da nossa afeição é o nosso Deus, entre o centro da nossa devoção, da nossa adoração, é o nosso Deus. Temos que preparar o caminho do Senhor para o Senhor poder entrar. Temos que preparar o nosso interior para que Deus possa entrar e se possa sentir em casa. Aleluia! E meu irmão, isto não é algo que nós fazemos uma vez, não é apenas um evento, mas se nós rendemos à sua vontade, rendemos ao seu querer a cada dia do nosso viver. Aleluia! Todos os dias nós nos rendemos à sua vontade, todos os dias nós nos rendemos ao seu querer. Isto é o que significa viver uma vida que é moldada pela cruz. Isto é o que significa viver uma vida que é o resultado de um arrependimento sincero, que é uma vida em humildade. Aleluia! Não uma vida que se humilhou uma vez, que se arrependeu uma vez e depois vive uma vida na presunção de que a graça de Deus irá resolver tudo. Não preciso explicar mais, pois não? Mas uma vida que diz de forma consistente, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida diariamente no altar, para que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Eu entrego a minha vida diariamente no altar, para que seja feito o teu propósito, não o meu propósito, para que seja o teu caminho, não o meu caminho, para que sejas tu e não eu. Aleluia! O meu corpo é um sacrifício vivo, as minhas afeições são um sacrifício vivo, cada área da minha vida é um sacrifício vivo no altar, oh meu Deus. Aleluia! E esta é a chamada de Deus para cada um de nós, que nós nos apresentemos, que apresentemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, como um corpo, como um povo que está preparado, como um templo que está pronto para receber a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Estará o teu mundo interior preparado para receber a presença de Deus? Esta é uma pergunta muito séria, não é? E esta é uma pergunta que deve estar bem presente nas nossas vidas. Está o nosso mundo interior preparado para receber a presença do Rei da Glória? Aleluia! Quando Deus olha para o teu interior, será que Deus pode dizer que encontra um lugar aprazível para estar? Um lugar aprazível para habitar? Criamos nós o tipo de mundo interior que está pronto para receber a presença de Deus? O mundo interior que está comprometido com o caminho da cruz? O mundo interior que diz, Senhor, pertencemos a Ti. Este coração é Teu. Aleluia! Então o precursor, ele prepara o caminho do Senhor. E Marcos, ele quer deixar isso bem claro. E ele faz duas referências ao Velho Testamento. Não é? Quando ele diz como está escrito pelos profetas. E a primeira referência que Marcos faz, ele remete para Isaías. As boas novas que ele anunciou, de onde surge a ideia de preparar o caminho do Senhor. E encontramos em Isaías 40, no versículo 3 ao 5. ao versículo 5, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia! Isaías diz-nos que Deus se manifesta quando estamos preparados, quando estamos prontos. E quando o seu povo vive preparado, a glória do Senhor, ela é revelada em nós. Aleluia! No capítulo 43 de Isaías, ele continua dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Diga comigo, uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. E a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Aleluia. Então repara, um precursor, ele vem para preparar o caminho do Senhor. E nós, ao unirmos estes dois acontecimentos, a profecia de Isaías sobre uma coisa nova e o testemunho de Marcos, em que ele reconhece João como o precursor deste algo novo, torna-se evidente que Jesus é precisamente esta, como diz aqui, uma coisa nova, não é? Uma coisa nova que foi anunciada por Isaías. Amém? E nós sabemos isto muito bem, certo? Porque Jesus, ele te faz sempre algo novo, amém? Ele nos faz caminhar em novidade de vida, amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia! Aleluia! E aqui neste contexto, o que significa eis que faço uma coisa nova? Que significa que Deus está a enviar o seu Filho, o Messias, o Salvador. Já não estamos mais presos à lei, já não estamos mais condenados à sentença de morte, nem sujeitos à multidão. Eis que Deus faz algo novo. Deus envia o seu Rei, que quebrará as correntes do pecado, da morte e da maldição. E Ele nos levará para a glória do Reino de Deus para sempre. Aleluia! E a segunda referência que Marcos faz nesta passagem encontramos em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1, em que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, lá está, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Marcos, ele estava a deixar bem claro que João Batista, ele era o precursor, era este mensageiro que Deus iria enviar para anunciar que algo novo estava a acontecer. E nesta passagem, neste versículo, eu gostava de salientar esta expressão: e de repente virá ao seu templo. Diga comigo, e de repente... Diga à pessoa que está ao pé de si, e de repente. Diga à pessoa que está do outro lado, e de repente. E de repente. Sem estarmos a contar. E de repente. Aleluia. Este é um termo bíblico que se refere ao momento em que Deus intervém no seu reino e opera algo sobrenatural. Aleluia. E, meus irmãos, há dezenas de referências no Velho Testamento e no Novo Testamento, por toda a Bíblia, onde vemos Deus, de repente, a mover-se. Aleluia! De repente Deus move-se. Aleluia! De repente Deus intervém. De repente há um tempo de mudança. De repente há um ponto de viragem. Pode levar muito tempo até um de repente acontecer. Mas no tempo certo, no tempo determinado, Deus intervém de repente. E tudo muda para a glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Porque os "e de repente" de Deus acontecem. Aleluia! E isto contrasta como como muitas vezes nós nos sentimos, não é? Parece que as coisas estão a levar muito tempo a acontecer. Parece que o nosso milagre está difícil de chegar. Mas Deus move-se de repente e Ele continua a mover-se de repente nos dias de hoje. Amém? Amém? Todos nós temos alvos de oração, certo? Todos nós temos alvos de oração. Todos nós temos coisas nas nossas vidas que precisam de intervenção do nosso Deus. Precisamos da ajuda de Deus para conseguirmos seguir em frente. E permanecemos pacientemente à espera pela resposta às nossas orações. Temos orado, temos louvado a Deus, temos agradecido a Deus, temos permanecido em fé e muitas vezes parece que não vemos nada a mudar. Aleluia. Sabe, nesses tempos, nessas alturas, é muito fácil nós darmos lugar ao desânimo. Certo? É muito fácil nessas alturas começarmos a acreditar, mas nada vai mudar. Parece que nada vai mudar. É muito fácil nessas alturas começarmos a pensar, vou baixar os meus braços e vou desistir. Em Isaías 60, 22 diz assim, eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Eu, o Senhor, ao seu tempo, diga lá comigo, ao seu tempo, o farei prontamente. Aleluia. Deus move-se prontamente. É outra maneira de dizer, Deus move-se de repente. Amém? Há alturas da nossa vida em que após um longo tempo de espera e de pacientemente esperarmos em fé, Deus de repente opera prontamente. Aleluia! Então, meu irmão, continua a acreditar, continua a colocar a tua fé em ação, continua a agradecer a Deus, continua a adorar, continua a confiar, continua a render-te a Deus, continua a preparar o caminho do Senhor. Aleluia! E Deus de repente, na altura certa, Ele fará a sua obra na tua vida. Aleluia! No plano que Deus preparou. Aleluia! Nós servimos um Deus que de repente vem em auxílio ao seu povo. Traz uma mudança rápida. De repente há um caminho que se abre. De repente Deus pode restaurar aquilo que o inimigo tem roubado na tua vida. Deus pode de repente colocar diante de ti uma porta aberta para novas oportunidades para a tua vida que nenhum homem pode fechar. Aleluia! Deus pode de repente curar o teu corpo. Deus pode de repente trazer paz à tua alma perturbada. Deus pode de repente abençoar-te financeiramente. Deus pode de repente trazer a pessoa certa à tua vida e levar a pessoa errada da tua vida. Deus pode de repente trazer os relacionamentos certos à tua vida. Deus pode fazê-lo de um momento para o outro, no tempo certo. Aleluia! Tu podes estar à espera já há algum tempo, a tua situação pode parecer pior do que alguma vez esteve. Pode parecer que a situação jamais irá mudar, mas no momento certo, de um momento para o outro, Deus pode operar e mudar essa situação. Aleluia! E o de repente de Deus, muitas vezes, podem parecer que demoram muito tempo a acontecer, até o momento em que de repente deixam de parecer que demoram muito tempo. Aleluia! Pode parecer que demoram uma eternidade, até o momento em que Deus opera e deixa de parecer que demorou uma eternidade. Aleluia! Há quanto tempo estás à espera de respostas à tua oração, às tuas orações? Há quanto tempo tens permanecido em fé, firme nas promessas de Deus? Há quanto tempo tens permanecido fiel na esperança de que Deus irá operar? Aleluia! Meu irmão, continua a confiar. Meu irmão, continua a esperar. Meu irmão, continua a orar. Meu irmão, continua a adorar. Meu irmão, continua a crer. Porque pode levar algum tempo, mas Deus irá cumprir as suas promessas na tua vida. Aleluia! Noé levou 120 anos a construir a arca. E de repente, começaram a cair umas pingas de chuva. Amém? José, ele sonhou que os seus irmãos se iriam ajoelhar diante dele. E por causa disso, ele, não é, foi vendido. Conhecemos a história, em Gênesis diz, usa lá a expressão que prontamente os irmãos se curvaram diante dele. Elias estava a caminhar e de repente ele foi levado para o céu num carro de fogo. Davi, ele estava lá a cuidar das ovelhas do campo do seu pai, sentindo-se subestimado, não é? Quando de repente o profeta Samuel aparece e unge, traz aquela primeira unção que Davi, ele seria, mais tarde se iria tornar o rei em Israel. Esther era uma simples mulher judia que vivia no exílio e de repente ela tornou-se rainha da Pérsia. Estavam 120 pessoas no cenáculo à espera do derramamento do Espírito Santo, não sabendo quanto tempo teriam que esperar, mas no dia de Pentecostes, Deus de repente derramou o seu Espírito sobre elas. Aleluia! Saulo estava a caminho de Damasco, quando de repente Jesus aparece-lhe e diz: Saulo, por que me persegues? Eu sou aquele por quem o teu coração anseia. Aleluia! Pedro estava na prisão por pregar o Evangelho, quando um anjo de repente aparece e liberta-o da prisão, e aquelas correntes, elas são quebradas. E mesmo Paulo e Silas à meia-noite na prisão, cantando louvores a Deus, exaltando a Deus. Quando de repente, diz a Escritura, aleluia, houve um terremoto que abanou aquela prisão e todos foram libertos. Aleluia! A palavra de Deus está cheia e de repente de Deus. Aleluia! Mas, meu irmão, estes de repente, eles são precedidos por tempos de preparação. Amém? São precedidos por pessoas que estão a preparar o caminho do Senhor. Se nós prepararmos o caminho do Senhor, quando chegar o momento certo, nada no universo impedirá Deus de fazer aquilo que Ele designou fazer. Amém? Aleluia! Os irmãos têm mais 5 minutos? Meus irmãos, pode parecer que está a levar imenso tempo e de repente Deus quebra um silêncio de 400 anos. De repente, Deus liberta da opressão. De repente, uma nova oportunidade se abre. De repente, Deus restaura aquilo que tinha sido perdido. De repente, Deus mostra e revela a sua glória. Agora, o que é que nós fazemos enquanto nós esperamos que Deus se mova de repente? Amém? Muito simples, todos nós sabemos, porque é isso mesmo que todos de certeza estamos a fazer. Nós esperamos pacientemente, nós guardamos a fé, damos lugar à perseverança e consistentemente preparamos os nossos corações. Aleluia! Para que quando chegar o momento certo, Deus possa intervir, Deus possa vir a um templo que está preparado, a um templo que cheira bem, que está bem limpinho, não é? Tem as melhores mobílias, tem o melhor, não é? Que Deus possa chegar a um povo que está pronto, a um coração que está esperando a manifestação do nosso Senhor. Aleluia! Então o que nós precisamos fazer é continuar a preparar o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Amém? Prepara o teu coração para que Deus possa entrar. E Deus quer que cada um de nós seja um precursor. Talvez Deus queira usar-te como um precursor para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus netos. Um precursor para a nova geração, para a próxima geração. Um precursor para as pessoas que te rodeiam, que nunca ouviram a mensagem do Evangelho de Jesus. Podemos acreditar nisto? Amém? Vamos ser precursores da presença de Deus. Vamos ser precursores, pessoas que preparam a chegada do nosso Deus. Por onde nós formos, nós estamos levando o ambiente certo, o ambiente correto para que Deus se possa mover, para que Deus se possa manifestar. Onde nós estamos, no nosso local de trabalho, que sejamos precursores da presença de Deus. Que nós, onde estamos a trabalhar, que cada um de nós possa preparar o caminho do Senhor. Amém? Não precisamos falar muito, precisamos é agir muito. Amém? Chegar a horas, fazer o nosso melhor, trabalhar como deve de ser, se respeitar tudo e todos. Amém? Não ser queixinhas. Às vezes dá vontade, não é? Oh, isso é o que nós sabemos fazer melhor. Amém? Mas por onde nós levamos esta atitude de preparar o caminho do Senhor, de preparar o lugar certo para que Deus possa vir e Deus se possa manifestar. Aleluia! Podemos decidir ser um povo que está sempre preparado. Amém? Podemos estabelecer o facto de que os nossos melhores dias ainda estão diante de nós. Amém? Deus ainda tem algo tremendo para a tua vida. Amém? Não digas, ah, eu já tenho 90. Ah, eu já tenho isto, já tenho... Deus tem algo novo para ti. Deus nos faz caminhar em novidade de vida. Continua preparando o teu coração. Porque em todas as estações da nossa vida, Deus tem algo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Então temos que preparar o nosso coração para estarmos preparados para aquilo que Deus quer fazer em nós. Aleluia! E quando Deus se tiver a mover, vamos mover-nos com Ele, seguindo Jesus. E ao seguirmos Jesus, nós vamos ser pessoas que dão bom fruto. Amém? Ao seguirmos Jesus, nós vamos florescer, vamos ser frutíferos, vamos viver uma vida plena, uma vida de propósito. Ao seguirmos Jesus, nós vamos estar completos, vamos nos sentir realizados, vamos sentir-nos completos naquilo que nós fazermos. Ao seguirmos Jesus, vamos ver o avanço do reino de Deus, vamos ver sinais, milagres, maravilhas, vamos ver a salvação de pessoas que nós conhecemos com corações duros para a palavra de Deus, mas nós só criarmos ao prepararmos o lugar para que a palavra de Deus possa chegar e trazer transformação, nós vamos ver transformações de corações duros, vamos ver o regresso à casa de pessoas que têm perdido a esperança, que têm perdido a fé, à medida que nós o seguimos nesta caminhada, e veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Salmo 27:13, diga comigo, e veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Acreditas nisto? Amém? Acreditas nisto? Aleluia. Então, meu irmão, desperta a tua fé. Diariamente. Amém? Diariamente. Não é só o domingo. Diariamente desperta a tua fé. Aleluia. De forma consistente e persistente para acreditarmos nas promessas de Deus. Desperta a tua mente. Amém? Tem uma mente desperta para a presença de Deus. Desperta a tua consciência. Desperta o teu espírito para a semente da palavra. Desperta o poder do Espírito de Deus dentro de ti. Viva uma vida para a glória do Senhor. Decide viver preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Decide viver preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Que a cada manhã cada um de nós possa dizer, Senhor, dá-me olhos para ver, dá-me ouvidos para ouvir, dá-me graça para obedecer. Eu estou a preparar o caminho do Senhor. Amém. Diga comigo, Senhor, dá-me olhos para ver, ouvidos para ouvir, graça para obedecer. Eu estou a preparar o caminho do Senhor. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, olhos para ver, graça para obedecer. Eu estou a preparar o caminho do Senhor. Aleluia. Que cada um de nós possa preparar o caminho do Senhor. Que cada um de nós possa ser um precursor. Alguém que vai adiante e que leva à presença do nosso Deus. E que estabelece o lugar e o ambiente certo para que Deus possa chegar. E para que Deus possa fazer o seu querer. Amém? Vamos ficar juntos em pé. A banda pode vir até aqui. E eu vou orar, está bem? Aleluia. Tira uns momentos para ficares na presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Coloca a mão sobre a pessoa que está ao pé de ti ou sobre alguém que Deus te dirija nesta manhã. Deus está aqui. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. E a palavra tem sido transmitida. E a minha oração é que nós, como igreja, possamos viver preparados, preparados, com corações preparados, para que Deus possa habitar, para que Deus possa estar, que a sua presença seja uma realidade para onde quer que nós façamos, para o lugar onde nós vamos. Naquilo que falamos, na maneira como agimos, na maneira como nós pensamos, nós estamos a preparar o caminho do Senhor. Querido de Deus, na Tua presença nós amamos estar, Deus. Querido Deus, nós Te buscamos nesta manhã, Deus. Mais do que palavras, mais do que um simples falar, Deus. nós vimos de coração aberto, Deus, e vimos, Senhor, render-nos a Ti, que as nossas vidas, Deus, sejam ofertas de louvor, sejam ofertas, sejam sacrifícios vivos na Tua presença, Deus. E nesta manhã nós rendemos-te o nosso coração, nesta manhã nós rendemos-te as nossas mentes, nesta manhã nós rendemos-te o nosso falar, nesta manhã nós rendemos-te o nosso pensar, ó Deus, que por onde quer que a gente vá, que cada um de nós vá, que a Tua presença ela vá connosco, Deus. Nós desejamos, Deus, buscar-te mais, nós desejamos mais de Ti, queremos mais a Tua presença, nós queremos comparar a Tua presença, que os nossos corações sejam lugares santos e aprazíveis para Ti, ó Deus. Nós Te buscamos nesta manhã, faz o Teu querer, desperta em nós a Tua vida, desperta em nós a Tua alegria, desperta em nós a Tua força, traz ânimo, traz uma nova vida, traz uma nova força. Na Tua presença, abundância de alegria. Sabemos que a Tua alegria é a nossa força. Nesta manhã, Deus, faz o Teu querer. À medida que nós nos rendemos a Ti, Deus, todos aqueles que estão a precisar de um mover sobrenatural na Sua presença, nesta manhã, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor, opera o Teu querer, Deus. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Deus. No nome de Jesus, nós oramos.
A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família!